Muito tempo já se passou e logo não estaremos mais em condição de conhecer a verdade se nada for feito. O momento é agora ou nunca. A alternativa me parece cristalina, transparente. Senhor presidente, é importante afastar de novo o tal de medo de caça às bruxas. A função da comissão não é julgar, nem indenizar, é trazer a verdade, somente a verdade. O papel de julgar continua sendo, como sempre foi e deve ser, do judiciário, e ele está apto para fazê-lo. Imaginar uma instância administrativa com poder de punir seria contra a nossa tradição jurídica e democrática. A Comissão da Verdade pode auxiliar na função do judiciário, com dados, testemunhos e provas. Aliás, o artigo 3º, inciso 5º da lei que institui a determinada lei diz: colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos. Mas julgar, como disse, é uma prerrogativa do judiciário e a Comissão da Verdade não está acima da lei. Ela poderá nomear autores, fazer audiências públicas, determinar perícias, diligências, colaborar com o poder público, buscar a apuração dos crimes, mas caberá ao judiciário determinar as consequências e os desdobramentos. Evocam-se muitas vezes exemplos estrangeiros como elemento de referência para a nossa comissão. É preciso, no entanto, entender o caso brasileiro naquilo que ele é específico. Alguns países próximos de nós, a Argentina, Chile e Peru, passaram por essa experiência. A Argentina e Chile tiveram e optaram por uma comissão da verdade com poderes mais limitados, com o judiciário e o legislativo atuando nos seus países de forma institucional para dar amplitude para que o processo continuasse. No Peru, a questão foi diferente. Trata-se de apurar e punir responsabilidades de autoridades, até recentemente no poder, sem o amparo de uma lei da anistia. Também a África do Sul, do grande Nelson Mandela, e eu tive lá, senador, me permita, Cacildo Waldner, de lhe dizer, eu estive lá na África do Sul. Quando chegamos na África do Sul, cinco parlamentares negros diziam que o avião da Varig ia ser bombardeado. Me lembro do comandante da Varig: não se preocupem, ninguém vai bombardear o nosso avião. Descemos, tivemos com a Winnie Mandela, entregamos a ela um documento em nome do Congresso brasileiro, fruto da Assembleia Nacional Constituinte, exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Para alegria nossa, naquele fim de ano, Nelson Mandela foi liberto e nós o recebemos aqui, no Congresso Nacional, e ofertamos a ele, em nome da nossa gente, a melhor medalha, o melhor prêmio, a maior honraria que um chefe de Estado recebeu nesse país. Enfim, é bom lembrar que a África do Sul teve a sua Comissão da Verdade após o fim do regime do Apartheid. Mas lá houve um sistema de troca da verdade pela anistia, em uma situação social de busca também do entendimento e da reconciliação. Desde 1974, quando se constituiu a primeira Comissão da Verdade para apurar violações graves de direitos humanos, isso foi em Uganda, na África, 39 outras já foram instaladas em mais quatro países. Em mais quatro países dos continentes. Instalada em países dos quatro continentes. Aqui na América do Sul, só para lembrar: Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Equador duas vezes, já passaram por essa experiência desde os anos 80. O Brasil chegou tarde, mas chegou. E é preciso passar por isso antes que seja tarde demais. Mas o que pode efetivamente alcançar uma comissão da verdade? Muitos, senhores presidentes, se questionam a esse respeito. Há, de fato, muito desconhecimento, o que gera ceticismo, desconfiança e até uma desesperança. Mas eu diria, antes de mais nada, uma comissão desse tipo, como o próprio nome deixa claro, visa o estabelecimento da verdadeira verdade, a verdade histórica, que ninguém tem o direito de apagar. Seu alvo primário é o negacionismo, ou seja, a atitude de negar as experiências de determinados fatos acontecidos. Mais do que isso, senhores e senhoras, quando se trata de violações graves de direitos humanos, as vítimas, quando não desaparecem, simplesmente, dificilmente têm oportunidade de contar a sua versão dos fatos. A comissão dá voz à visibilidade às vítimas, restaurando a sua dignidade. E fazendo isso, não estamos fazendo um bem apenas às vítimas, mas sim a todo o povo brasileiro, à humanidade, eu diria, e à própria democracia no planeta. Diria mais, senhor presidente, tanto os que viveram naquele momento, quanto os que nasceram depois estão nessa expectativa. A narrativa que se constrói a partir desse testemunho, geralmente escamoteado, é muito importante em termos de autoconhecimento e de formação de nossa identidade. Muitos veem ainda a Comissão da Verdade como uma instância que vai acerrar conflitos. Há, de fato, conflitos não resolvidos, que devem ser reconhecidos e reparados. E, para isso, a comissão poderá contribuir enormemente. O objetivo maior é o da reconciliação por meio da reparação justa, se for o caso, e, sobretudo, o da promoção de uma cultura de paz. Quase sempre o esquecimento é cúmplice da perpetuação dos esquemas que possibilitam as violações em primeiro lugar. Conhecendo a verdade, reconhecendo a responsabilidade do próprio Estado, de suas instituições, de seus agentes, nas violações ocorridas, podemos finalmente desmontar esses esquemas e garantir que não possam ser desmontados em outro momento qualquer. Mas, concretamente, senhor presidente, o que podemos esperar da nossa comissão, só para concluir, muito já foi apurado pela Comissão de Anistia e pela Comissão Especial Mortos e Desaparecidos Políticos. Dificilmente, eu diria, o número de violações conhecido será ampliado de modo muito significativo. Até dezembro de 2010, a Comissão de Anistia apreciou 59.163 pedidos, sendo 65%. 38.025 deles aprovados. Ainda restam aproximadamente 15 mil pedidos a serem apreciados. A comissão de mortos concluiu por 475 casos de assassinato. Não é, portanto, pela descoberta de novos casos que devemos avaliar a Comissão da Verdade, mas sim por sua capacidade de desvendar essa situação emblemática ainda no nosso país. Aclarar sistema de repressão, apontar vínculos com outros países, como a chamada Operação Condor, denunciar participação de empresas civis, nomear autores da área pública e da área privada. Senhor presidente, a Comissão da Verdade tem o papel crucial de construir uma memória coletiva para todos. É preciso acabar com o negacionismo militar sobre os crimes da ditadura. Devemos repensar os livros de história nesse aspecto. Isto é gerar a cultura da prática democrática e da paz. Senhor presidente, que fique claro que não convive com a impunidade e nem com o esquecimento da violação grave dos direitos humanos. Além disso, esperamos que a comissão finalmente ajude a desvendar casos ainda emblemáticos. Lembro aqui como o caso do inesquecível Rubens Paiva. Apurar o destino dos desaparecidos com afinco, dar voz pública às vítimas e aos seus familiares, apurar a participação não só de militares, mas também de civis na manutenção do aparelho repressivo. Senhor presidente, a partição de empresas durante a ditadura deve também ser revelada. A participação de empresas. Por fim, esperamos que possa produzir documentos que sirvam para a reparação às vítimas, à justiça, no sentido amplo da consciência coletiva. Estaremos reconstruindo nossa história e, como sempre acontece quando criamos nova narrativa sobre nós mesmos, estaremos dando uma nova forma mais definitiva à nossa própria identidade como nação, como comunidade política e, eu diria mesmo, como comunidade ética. Termino, senhor presidente, só dizendo. Faço votos de que a Comissão da Verdade esteja efetivamente à altura da grande e fundamental tarefa que lhe cabe. Pelos nomes que acompanhei cada um deles, eu entendo que ela está à altura. Sei que nós não vamos ter decepção. Senhor presidente, se fizer bem o seu trabalho, como acredito que fará, teremos depois um país mais justo, mais comprometido com a paz, mais protegido contra a corrupção, contra o abuso das instituições. Estaremos com um país mais democrático e um país, sobretudo, mais consciente de si mesmo. Muito obrigado, senador Cassio Maldaner, e dizer que eu tive uma alegria muito grande quando fui convidado para estar em Santa Catarina e Vossa Excelência me acompanhou num evento belíssimo onde falamos para milhares de aposentados e pensionistas. Obrigado, presidente.